Sabe um fenômeno que é, tipo, muito curioso no mercado corporativo hoje em dia?
Nossa, tem vários, né? Mas de qual exatamente a gente está falando agora?
Daquele cenário bem clássico. O cliente resolve um problema super complexo com o sistema lá na sexta-feira. Aí a equipe comemora, o suporte fecha o chamado. O clima é todo de vitória, sabe?
Aquele alívio total, né?
Exato. Só que aí, umas 3 semanas depois, numa terça-feira super chuvosa, a pessoa tá lá, tipo, completamente atolada de planilhas de fechamento, e do nada apita um e-mail genérico na caixa de entrada perguntando: ah, o que achou do nosso atendimento?
Putz, 3 semanas depois é complicado, o compasso de espera aí já era.
É impressionante como esse atraso simplesmente destrói qualquer conexão emocional com aquele resultado bom. E hoje a gente vai dissecar exatamente isso aqui.
Que bom ter a companhia de quem nos ouve para mais essa análise, aliás. E o material que a gente tem na mesa hoje vem dos guias do portal educacional Lead Lovers 2026.
Isso aí, material muito rico, por sinal.
Muito. Com foco bem direto em branding, reputação e prova social. É um acervo que olha real para as engrenagens de como a gente constrói confiança com o público.
E para já ir direto ao ponto, assim, no primeiro minuto, a nossa grande missão dessa conversa, a pergunta central é: como pedir uma avaliação no momento certo? E, tipo, como responder de forma inteligente quando chega uma crítica pesada e reaproveitar todo esse conteúdo gerado pelos clientes?
Porque a ideia principal não é só ficar catando elogio solto, sabe? É construir um acervo de confiança real que sustente as promessas da empresa. E essa tua introdução, ilustra perfeitamente o sintoma clássico.
Pois é, aquele pedido disparado em massa para uma lista gigantesca, né?
Exatamente. Semanas depois de o atendimento acontecer, isso desconecta totalmente a emoção do resultado da ação de avaliar.
Vira só mais um e-mail burocrático na caixa de entrada.
Total. Fica parecendo que a empresa, sei lá, rodou um script automático no fim do mês só para.
Só para bater meta de envio, exato. Sem nenhuma consideração pelo momento da pessoa.
Perfeito. É tipo você pedir para alguém avaliar o sabor de um prato maravilhoso de um restaurante, semanas depois do jantar.
Nossa, a memória já esfriou completamente, o contexto já era.
O contexto se perdeu. E é por isso que esse foi o ponto de partida escolhido para a nossa conversa de hoje. Se o erro é deixar esfriar, o momento exato de pedir é logo depois de um resultado verificável.
Então, assim, a pessoa acabou de fechar a primeira venda usando o sistema ou bateu uma meta, a gente pede na mesma hora.
Na mesma hora. O gatilho é esse sucesso imediato. E tem um detalhe sobre o formato disso. O pedido tem que acontecer no canal em que a pessoa já está conversando com a empresa.
Através de uma mensagem individual, né?
Isso, a mensagem individual que nomeia exatamente aquilo que acabou de acontecer. Sem essa de jogar o cliente para outro lugar.
Sabe que a nossa produção aposta muito que forçar essa troca de canal? Tipo, o cliente está no chat de suporte comemorando e aí o atendente diz que vai mandar um link para o e-mail dele. A produção aposta que isso causa um abandono gigantesco na hora de avaliar.
E causa mesmo, é muito atrito. A pessoa sai de uma conversa fluida num chat e cai numa caixa de entrada lotada de urgências de trabalho gritando por atenção, sabe?
O link do formulário simplesmente morre ali.
Morre. E todo esse cuidado com o canal e com o tempo tem um objetivo só, que é gerar prova social.
Que, para quem não está no dia a dia do marketing, é bom a gente até definir, né?
Com certeza. Prova social é a demonstração prática, documentada, de que clientes reais confirmam que aquele produto ou serviço funciona.
A marca deixa de ser a única pessoa fazendo propaganda dela mesma.
Exato. Só que aí entra um problema no que as empresas pedem. Se você mandar um formulário que só diz, tipo, ah, deixa seu comentário, a pessoa vai responder o quê?
Ah, vai responder tipo: atendimento foi ótimo. Ou, sei lá, fala que a gente é legal. E isso é super vazio.
É muito vazio. Quando a empresa quer construir um acervo, um fala que a gente é legal não serve de nada. A estrutura real do pedido foge do elogio genérico.
Então a gente deve pedir o quê? Para a pessoa relatar uma situação real, citar prazo.
Exatamente isso. A gente pede para citar o prazo, a integração específica que foi feita, qual foi o resultado prático alcançado. Isso entra no lugar do elogio fofinho.
Entendi. Mas aí a gente esbarra numa tentação perigosa. O cliente tem preguiça de escrever, a equipe de suporte vai lá, redige um texto lindo e manda para o cliente, tipo: ei, posso publicar no seu nome?
E isso fere um princípio inegociável da autoria. A regra que a gente adota é clara. A empresa jamais escreve o texto pelo cliente.
É a famosa regra de quem não leu, não assina, né?
Perfeito. Se a empresa redige, perde o valor de validação independente. A gente está sempre buscando a evidência observacional e não uma peça publicitária.
Dá um contexto um pouco melhor sobre esse termo, evidência observacional? Parece meio jargão técnico.
É, só um pouco. Mas evidência observacional é aquilo que a gente verifica em uso real. São relatos e comportamentos documentados pela equipe ou pelos clientes no dia a dia da ferramenta.
Uhum.
Não depende só daquele documento formal ou selo de auditoria, sabe? É a engrenagem rodando na prática.
Entendi. Só que assim, para conseguir esses relatos reais e bem detalhados, a vontade de oferecer um benefício é enorme.
A famosa recompensa.
Pois é. Quero deixar muito claro para quem nos escuta que essa fronteira ética que a gente vai abordar agora é uma escolha da casa, viu? É o que a gente adota como conduta, não é uma política imposta por plataforma de mercado.
É a nossa conduta. E a primeira regra da casa é que não tem nenhuma vantagem, zero brinde, zero desconto em troca de avaliação.
Certo. E também a gente não orienta a nota, né?
De jeito nenhum. E a terceira regra, que às vezes deixa o pessoal meio assustado, é que a gente não filtra o convite. Não se convida só quem já se mostrou satisfeito com a empresa. Vai para a base toda.
Confesso que isso parece corajoso demais para quem cuida de risco de imagem. Mandar convite para quem você sabe que teve problema na semana soa meio doido. Por que não filtrar?
A razão de ser disso é que um depoimento que foi incentivado ou superfiltrado perde totalmente a força como validação. Vira transação, né? E se quem lê desconfia que a marca só mostra a parte boa e esconde os frustrados, a confiança despenca.
Fica aquela coisa plastificada. O que me faz pensar muito sobre como a gente se engana fácil com a aparência das coisas. A ilusão do texto polido.
Nossa, esse ponto sobre texto polido é essencial hoje com os modelos de linguagem.
É porque textos incrivelmente bem escritos, sem erro de gramática, eles enganam a nossa percepção de verdade. A gente acha que se a formatação tá linda, a informação tá correta.
E tem uma inversão aí que precisa sair muito certa na nossa cabeça. Um texto polido não se denuncia sozinho.
Explica melhor essa dinâmica. Como assim não se denuncia?
O modelo de inteligência artificial, ele imita perfeitamente os sinais de um trabalho apurado. Faz títulos bons, tabelas alinhadíssimas, mas ele faz isso sem necessariamente fazer a apuração real dos fatos por trás daquilo.
Ele entrega a embalagem perfeita, mas o miolo pode ser inventado.
E aí entra a verificação humana obrigatória.
É justamente por isso que a verificação final precisa ser humana. A gente precisa checar o fato, não só a sintaxe. E olha, não se trata de ter um algoritmo caçando o texto de inteligência artificial ou buscador punindo página, nada disso.
O perigo é interno, então, puramente interno. É a própria equipe olhar para a beleza do texto e pensar, nossa, tá impecável, e simplesmente pular a checagem dos dados reais.
Confia na forma e esquece a essência. Faz todo sentido. Mas voltando para o nosso cenário sem filtros, se a gente convida todo mundo, inevitavelmente a crítica pesada vai chegar, né? A comida chega fria, o sistema trava. Qual é a postura?
A conduta para encarar o problema é reconhecer o erro publicamente, corrigir e oferecer um canal de atendimento direto.
Assumir o BO, basicamente.
Assumir. E essa resposta bem feita se transforma numa evidência fortíssima a favor da marca. Claro que exige um filtro humano ali para separar o que é um desabafo pontuar num dia ruim do que é uma falha real de produto.
Com certeza. E se for uma falha real, estrutural, que aparece em várias páginas do site ou materiais?
Aí a gente introduz o conceito de correção na origem.
Como a mecânica disso?
Quando um dado errado aparece em várias superfícies, o reflexo é ir lá na página web e editar o texto rapidinho. Mas a correção na origem exige que a equipe atualize primeiro o sistema ou o banco de dados que alimenta todas aquelas cópias.
Conserta a fonte da água em vez de só secar o chão molhado.
Exatamente isso. Não só edita a página final.
Beleza, agora imagina que a máquina está rodando, a gente está coletando relatos maravilhosos, encarando as críticas, corrigindo tudo na origem, a gente tem uma mina de ouro. Como organizar e reaproveitar todo esse material gerado pelo cliente nas nossas campanhas?
Para organizar esse ouro todo, entra em cena a planilha de evidências.
Adoro que o nome já entrega o serviço.
Pois é. Ela é um inventário centralizado que organiza o que a marca afirma e como ela prova exatamente aquilo, e ela se apoia no conceito maior de EEAT.
Aquela sigla para as métricas de qualidade de informação, né?
Isso. E isso, a sigla para experiência, especialidade, autoridade e confiança. Tudo rege a qualidade da informação ali. E as colunas da planilha são bem cirúrgicas.
Conta pra gente, quais são essas colunas que a gente adota?
A gente lista a afirmação principal, onde ela aparece, a camada e o tipo de informação. Aí vem a evidência bruta com o link, a força da prova, o risco, a lacuna do que falta provar.
Aham, um raio-x completo.
Completo. E tem o dono da métrica, a data da última verificação e o grande freio de mão, que é a linguagem permitida.
Opa, linguagem permitida, como funciona esse freio?
A linguagem permitida é a redação máxima, a mais exata possível, que aquela evidência autoriza a equipe a usar.
Para evitar aquele redator entusiasmado que pegue um aumento de 5% e escreve que vai revolucionar a indústria, né? Tina Corrida, como a gente sabe que isso de fato foi cumprido? Qual é o critério de pronto?
O nosso critério, para saber quando está finalizado, é o teste dos 5 minutos.
Explica como rola esse teste.
Funciona assim. Outra pessoa do time, que não participou da produção daquela peça, tem que conseguir abrir a fonte original de cada número citado ali em menos de 5 minutos.
Se não achar, reprova.
Volta na hora para a revisão. Além disso, o nome do revisor humano responsável pela checagem tem que aparecer obrigatoriamente na publicação final.
Chama a responsabilidade para o CPF da pessoa, garantindo a autoria real.
Exato, garante a responsabilidade.
Olha, fazendo um resumão da nossa análise de hoje, acho que fica muito claro que a construção de confiança começa ali no momento do pedido imediato.
Com certeza.
Passa por uma transparência ética que a gente não abre mão e termina nessa governança rigorosa de evidências com as planilhas e os testes.
É o bastidor da confiança na prática.
Perfeito. E para fechar, eu queria te pedir um pensamento final, aquela provocação para deixar a nossa audiência fritando a cabeça um pouco.
Ah, tem uma reflexão boa para deixar para quem está ouvindo a gente. A gente debateu bastante sobre confiança digital depender de assinatura humana, de provas reais. A provocação é: no mundo onde a geração de conteúdo sintético está virando uma coisa instantânea e é super descartável, como que o mercado vai valorizar a memória corporativa de longo prazo?
Nossa, excelente ponto.
Fica o convite para quem está nos ouvindo observar como as marcas ao redor deles estão lidando com esse dilema da verdade versus a velocidade, sabe?
Fica a lição de casa. Eu queria agradecer muito por você compartilhar toda essa visão de bastidor com a gente hoje. E um abraço gigante para quem nos acompanhou em mais esse mergulho no material. Até a próxima conversa.
Um abraço. Até a próxima.